E nós vamos conversar agora com o Elci Pessoa Júnior, engenheiro rodoviário, consultor internacional, com amplo conhecimento em relação às rodovias brasileiras. Satisfação, Elci, ouvi-lo aqui na CBN Cascavel. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Satisfação é minha poder conversar contigo.
Vamos falar um pouquinho sobre o estado geral das rodovias brasileiras, das rodovias paranaenses. Qual que é a avaliação que a gente pode fazer nesse ano de 2020, depois de muito tem se falado a respeito de infraestrutura e as melhorias necessárias?
Roberto, o cenário que a gente percebe, e não no Paraná, né, no país como um todo, ele não é dos melhores, né, como todo mundo já percebe dirigindo, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, as extensões da extensão federal toda, Roberto, pavimentada, apenas 49% da malha, ou seja, um pouquinho menos que a metade, ela tem um estado de classificação bom ou ótimo, entendeu? Se a gente vai para a malha estadual, para as gestões dos estados, esse número ainda cai para 28%. Então, a gente tem muito a fazer aí para dar uma melhorada nessas nossas rodovias, né?
E as perspectivas não são as melhores, me parece, ou se Brasil enfrentando essa crise, o país que é um país em desenvolvimento, necessidade de recursos para investimento em infraestrutura, não há perspectivas de grandes investimentos aí, pelo menos por enquanto.
O que eu particularmente, Roberto, considero um grande erro, né? Porque, olha só, a rodovia, a malha rodoviária, a infraestrutura, ela na verdade traz as condições para o país crescer, para rodar a economia. Então, se a gente investe menos em economia, em rodovia, isso traduz-se na perda de competitividade dos nossos produtos. Olha, só para você ter uma ideia, o Banco Mundial estimou que os países da América Latina, o Brasil em especial, precisava investir algo em torno de 5% do PIB em infraestrutura para a gente ter um ritmo de crescimento comparável aos países em desenvolvimento, né, em escalas maiores, né? Para você ter uma ideia, isso foi em 2007, de lá para cá, o pico de investimento que a gente teve em infraestrutura foi no ano da Copa do Mundo, em 2014, e ainda assim a gente chegou a 1%. Rodovia equivale a mais ou menos metade desse recurso, né? E aí o resultado que a gente tem são acidentes nas rodovias, aumento do custo do transporte. A gente paga muito caro, eu gosto de dizer assim, Roberto, a gente paga muito caro por essa pseudo-economia que a gente está fazendo, né, ao deixar de investir o que a gente precisa em rodovias.
E a gente observa também, Elci, por exemplo, nós tivemos aqui no Paraná a privatização da manutenção das rodovias, anel de integração, que o senhor conhece também muito bem. Essa é a saída. O Estado não tem condições de fazer a manutenção. Tivemos esses contratos aí que foram extremamente nocivos à economia paranaense, isso já ficou claro. Agora está findando o contrato, inclusive termina agora em 2021 e há a possibilidade de uma nova concessão com valores menores, pelo menos é o que se projeta. Qual que é a avaliação do senhor?
Eu vejo com bons olhos a questão da privatização. Agora, a privatização precisa ter uma contraparte de fiscalização, entendeu? Não é só passar a malha para a mão do privado, né, por conta do poder econômico e tudo mais, e capacidade de intervir mais rapidamente, mas é preciso que a gente observe o que a gente quer do pavimento. Isso tem que ficar muito claro no contrato de concessão. Olha, Roberto, aquele número que eu falei de 50% da malha em estado bom ou ótimo, esse número quando vai para a malha concessionada, tá certo? Ele melhora, né? Então vai para algo em torno de 75%. Puxa, 75% é um número bom. Olha, um número bom, se a gente imaginar que a gente está pagando pedágios, né? A gente está, além dos nossos impostos, pagando um extra para andar numa rodovia de boa qualidade e a gente ter, num cenário como esse, 25% da malha sendo classificada como regular, ruim ou péssima até, né? Não é um cenário animador. Eu acho que a concessão é fundamental, eu acho que é a saída para o país mesmo. Agora, é preciso olhar com muita atenção os critérios na hora de fazer a concessão, entendeu? O que é que nós queremos de qualidade de pavimento, de quantidade de faixas, de nível de conforto, de durabilidade do pavimento, né? Então, isso é que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, não é só conceder, é conceder e ficar observando, né?
Por exemplo, no contrato passado, há mais de 20 anos, parece que o contrato realmente foi feito meio a portas fechadas, não houve uma ampla divulgação, embora tenha passado pelos processos legais, evidentemente. Mas hoje a gente observa que a discussão ela é muito mais ampla. A sociedade em geral é convidada a participar, os dados são mais transparentes, pelo menos pressuponho, dá a entender que são. Isso favorece, estamos vivendo um novo tempo, partindo desse princípio de que possamos melhorar e estamos melhorando. A visão agora é diferente?
Sim, sim. Transparência é a chave para a tranquilidade da população, né? É preciso que essas coisas sejam debatidas entre os órgãos competentes, entre as pessoas que fiscalizam também, tá certo? Hoje a gente tem uma ampla gama de fiscalização, tem um Tribunal de Contas, por exemplo, que fiscaliza mais diretamente, mais próximo do momento do contrato, durante a execução. Ministério Público também trabalha bem nesse sentido. É preciso que toda essa rede se forme para dar uma garantia para a sociedade, né? E isso tudo gera também uma forma melhor de atuar dos próprios órgãos contratantes, tá certo? Eu acho que o interesse de todos, né, que o contrato seja bem firmado para garantir o lucro de um lado, sem dúvida, isso faz parte do negócio, senão não haveria concessão, né? Mas é preciso garantir também a outra parte, né, o conforto e as tarifas razoáveis, né? As tarifas compatíveis com o que foi especificado no contrato.